É uma alegria estar aqui com vocês hoje. E eu quero justamente falar sobre isso. Eu quero hoje falar um pouco a respeito de Noé. Eu quero falar um pouco a respeito da história desse homem, mas principalmente do que o próprio Filho de Deus, Jesus, falou a respeito de Noé. Se você puder ir comigo, abra a tua Bíblia em Lucas, no capítulo 17. Se você tiver com a tua Bíblia de papel, ótimo, Lucas 17. Se você não tiver, vá com a sua Bíblia eletrônica, Lucas capítulo 17, dos versículos 26 até 30. Lucas 17, de 26 a 30, diz assim: assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se e sendo dado em casamento, até que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os destruiu a todos. Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo, bebendo, comprando, vendendo, plantando e construindo, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e os destruiu a todos. Acontecerá exatamente assim, diga comigo, exatamente assim. Exatamente. Acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Esse final de semana eu pretendo falar com vocês o tempo inteiro sobre esses versículos. Nesses versículos, o que Jesus está fazendo, ele está comparando os dias de Noé e os dias de Ló com os dias da sua volta. Em outras palavras, Jesus ele está usando o ambiente e o estilo de vida das pessoas que viviam na época de Noé, nos dias de Noé, nos dias de Ló, como um exemplo. Diga comigo, ambiente e estilo de vida. Eu preciso que você guarde isso. Jesus, ele está dizendo, olha, os dias da minha volta serão exatamente como nos dias de Noé e de Ló. Ele está dizendo, olha, nos dias da minha volta, o ambiente que as famílias terão que enfrentar e o estilo de vida que as pessoas vão viver serão exatamente como nos dias de Noé. Se nós buscarmos na palavra as histórias desses dois homens, nós vamos encontrar duas sociedades que elas foram totalmente destruídas de uma maneira catastrófica. A sociedade de Noé, um dilúvio inundou toda a terra conhecida da época e eles foram totalmente destruídos. A sociedade de Ló, quando eles saíram da cidade, choveu fogo do céu, enxofre, destruiu não apenas aquela cidade, mas destruiu aquelas cidades circunvizinhas. E se nós compararmos os dias atuais, nós vamos ver que o estilo de vida, preste atenção nisso, que levou a sociedade de Noé e de Ló à destruição, estão presentes de maneira crescente na maneira de viver dos nossos contemporâneos. Deixa eu dizer isso de novo para você. Se nós olharmos para a história de Ló e de Noé, nós vamos ver que aquele estilo de vida e o ambiente que eles viviam estão presentes nos dias que nós estamos vivendo agora. E a história de Ló e de Noé, elas estão cheias de semelhanças que apontam para o fim dos tempos. E eu vou tentar durante hoje à noite que eu estou aqui, amanhã de manhã e amanhã à noite, eu vou tentar caminhar com vocês para que nós possamos olhar essas semelhanças. Porque a pergunta que nós temos que fazer é que se os dias de Jesus, ou os dias da volta de Jesus, o próprio Jesus está dizendo, serão exatamente, diga comigo, exatamente. Vira para a pessoa que está do seu lado e diga exatamente. Você já parou para pensar isso? Jesus está dizendo que os dias da volta dele serão exatamente como nos dias de Ló e de Noé. Então nós precisamos ir lá para esses textos e olhar as semelhanças. Porque quando Jesus relata, parece até algo muito muito bonito, porque Jesus tem uma maneira bonita de falar, ele tem graça para comunicar. Ele está dizendo, olha, eles comiam, eles bebiam, eles vendiam, eles compravam, eles casavam, eles se davam em casamento, eles construíam, eles plantavam, eles colhiam. Se a gente lê assim superficialmente, a gente pode até pensar que é uma coisa muito legal, mas de fato o que Jesus está dizendo é que esse tempo vai ser uma bomba, vai ser um tempo muito difícil. E eu vou tentar falar para vocês algumas dessas semelhanças da época de Ló e de Noé com os dias que nós estamos vivendo. Mas hoje, eu não quero me ater nas semelhanças. Hoje, eu quero falar com você de um contraste fundamental. Existe, com a nossa época, com a história de Ló e com a história de Noé, um contraste que é fundamental. Eu gostaria que você primeiro olhasse comigo alguns versículos a respeito de Ló. Olhe Gênesis 19, 4, diz assim: então Ló foi falar com seus genros, os quais iam casar-se com suas filhas, e lhes disse: saiam imediatamente desse lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Mas eles pensaram que ele estava brincando. Gênesis 19, 26 diz: mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Veja que a Bíblia está relatando a respeito da família de Ló. Quando chegou o momento da destruição de Sodoma e Gomorra, Ló, ele foi avisar para os seus genros, ele foi dizer: olha pessoal, nós precisamos sair daqui, a cidade vai ser destruída, Deus disse que vai destruir a cidade inteira. Mas o que aconteceu? Os genros de Ló simplesmente achavam que ele estava zombando, que ele estava brincando, eles não levaram a sério nada daquilo que Ló estava falando, e a gente sabe que aqueles jovens morreram na destruição da cidade de Sodoma. Nós sabemos também que a esposa de Ló, na hora que ela saiu da cidade, ela olhou para trás e ela virou uma estátua de sal, é o que conta a palavra de Deus. E ainda pior do que isso, a Bíblia conta também que depois que Ló fugiu da cidade, levando suas duas filhas, ainda que ele tivesse permanecido vivo com suas filhas, suas próprias filhas tiveram relações sexuais com Ló. Ló conseguiu tirar duas filhas de Sodoma, mas não conseguiu tirar Sodoma das suas duas filhas. Porque o estilo de vida daquela cidade tinha dominado a mente e o coração daquelas meninas, ao ponto que elas mesmas tiveram relação sexual com seu próprio pai para engravidar dele. Por outro lado, nós temos, Jesus está dizendo, vai ser como nos dias de Ló, mas também ele está dizendo que vai ser como nos dias de Noé. E nós vamos ler em Gênesis capítulo 7, versículo 13, dizendo assim: naquele mesmo dia, Noé e seus filhos, Sem, Cão e Jafé, com a sua mulher e com as mulheres dos seus filhos, entraram na arca. Gênesis 7, 1 diz: então o Senhor disse a Noé: entra na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nessa geração. Você conseguiu perceber uma diferença aqui? Conseguiu perceber uma diferença? A diferença fundamental é que Noé entrou na arca com toda a sua família. E essa noite eu venho para dizer para você algo: Deus tem o mesmo plano para a sua vida, Deus tem o mesmo plano para a tua casa, Deus tem o mesmo plano para a tua família. Deus quer que você entre na arca com toda a sua família. Você pode cerrar os teus punhos comigo assim, diga assim, como já foi dito aqui hoje, diga assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Diga: eu e a minha casa, toda a minha casa, entraremos na arca. Eu não sei como você chegou aqui, eu sei que nós estamos aqui num congresso de famílias, e eu sei inclusive que o casamento abençoado, o casamento firmado sobre a rocha, é a base para uma família feliz, é a base para uma família bem sucedida. Mas eu quero assegurar para você essa noite que Deus não quer salvar apenas o teu casamento. Talvez você chegou aqui e Deus precisa salvar o teu casamento. Talvez você chegou aqui pedindo que o Senhor opere na sua vida para livrar o teu casamento. Talvez você chegou aqui como o último momento de esperança, a última tábua de salvação. Talvez alguém disse: vamos à igreja, Deus tem um plano para você, ainda dá tempo para você salvar o seu casamento, ainda dá tempo para você salvar a sua vida. Mas eu quero dizer, ainda que Deus comece no teu casamento, o plano de Deus é maior. Deus quer toda a sua família. E essa noite, o que eu quero começar com você nesse congresso é colocando dentro do teu coração essa determinação que nenhum membro da tua casa será perdido. Nenhuma pessoa ficará de fora da arca. Você vai ter essa mesma disposição no teu coração que teve Noé. Eu e a minha casa, toda a minha família entraremos na arca. Você pode dizer amém para isso? Talvez você chegou aqui e você está carregando o peso de um filho que está longe do Senhor, talvez uma filha que se distanciou de Deus, talvez alguém que você está vendo se perder na sua casa. Eu quero dizer algo para você essa noite. O plano de Deus é que você entre com toda a sua família na arca. Você essa noite vai tomar uma decisão no seu coração: eu não serei como a geração de Ló. Se os últimos dias serão como os dias de Ló e de Noé, eu já decido do lado de quem eu vou estar. Eu vou ser a geração de Noé. Eu vou estar na arca com toda a minha família. Quem sabe Deus precisa começar salvando você. Quem sabe Deus precisa começar salvando o seu casamento. Mas eu te asseguro mais uma vez que Ele deseja que você entre na arca com toda a sua família. Noé entrou na arca com a sua família, e a Bíblia diz porque ele achou graça diante de Deus. Gênesis capítulo 6, versículo 8 diz assim: a Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Eu gosto mais da versão que está escrita lá na Bíblia de Almeida Corrigida, que diz assim: porém, Noé achou graça aos olhos de Deus. Você pode repetir isso comigo? Diga: Noé achou graça diante de Deus. Agora, irmãos, o que é achar graça? O que é achar graça diante de Deus? Eu fiz uma pesquisa por toda a Bíblia. Eu busquei todos os versículos da Bíblia que falam sobre achar graça. Não apenas achar graça diante de Deus, mas achar graça também diante dos homens. Eu olhei essa expressão e eu selecionei algumas coisas. E talvez você vai identificar isso na tua vida. Momentos na sua vida onde você achou graça diante de Deus. Momentos na tua vida onde você diz: puxa, Deus fez algo maravilhoso. Deus fez algo sensacional. Eu costumo contar uma história. Lá na minha igreja, tinha um irmão que tinha um carro muito velho. Pensa num carro velho. É 10 vezes pior do que esse que você pensou. Um carro muito velho. E esse irmão um dia, esse irmão do Rio de Janeiro, chegou para mim e falou: pastor, eu estou indo para o Rio, você quer que eu traga alguma coisa para você? Eu falei: irmão, mas você vai como, irmão? Você vai de avião? Ele falou: não, pastor, eu vou de carro. E eu pensei, bom, vai. Eu falei: você vai do quê? Ele falou: não, vou de carro. Eu falei: então, com certeza. Eu pensei e falei: você alugou um carro, irmão? Ele falou: não, pastor, aluguei carro não. Mas você vai de carro, irmão? Vou de carro. Eu pensei, não, pegou emprestado. Você pegou um carro emprestado com alguém? Porque eu sabia que o carro dele não chegaria no Rio de Janeiro nunca, irmãos. Ele falou: não, eu vou com o meu carro. Eu falei: você vai com o seu carro? Ele falou: eu vou com o meu carro. Eu falei, eu fiquei pensando assim: não pode ser, não chega nem registro esse carro. Não vai chegar. Mas você sabe como é, final de culto, ele falou que coisa, e ele desapareceu. Um mês depois, o irmão apareceu de volta, falou: pastor, tudo bem, como é que está? Eu falei: onde você está de volta? Ele falou: não, já faz tempo que eu voltei. Eu falei, e aí eu perguntei, né, eu falei assim, e foi de carro? Ele falou: fui de carro. Aí eu perguntei assim: e voltou de carro? Ele falou: voltei, está aí, meu carro está no estacionamento. Eu falei: não é possível, hoje eu vou descobrir o que tem nesse carro. Então, quando terminou o culto, eu fui lá no estacionamento, irmãos, eu descobri o motivo pelo qual aquele irmão foi no Rio de Janeiro e voltou. Atrás do carro dele, no vidro de trás, tinha um adesivo grandão assim: só por Deus. Só por Deus. Irmão, foi só... Quando eu penso que achar graça diante de Deus, eu penso naquele irmão. Eu penso que quando não é possível, quando não, nós não temos força, quando nós não temos recurso, quando é impossível, mas Deus faz, e a gente fala assim: só por Deus. Só por Deus, só por Deus. O meu casamento foi salvo, só por Deus. O meu filho foi curado, só por Deus. Esse emprego eu só tenho, só por Deus. Esses recursos surgiram, só por Deus. E Noé, meus irmãos, Noé achou graça diante de Deus. Eu quero te dizer algo essa noite. Deus tem graça para a sua família. Deus tem graça para a sua vida. Deus tem graça para o seu casamento. Noé vivia no pior época de todos os tempos. Ele vivia no meio de uma geração pervertida e corrupta. Noé vivia no meio de um povo, irmãos. Nós ainda não chegamos àquilo que será os dias de Ló e de Noé. Se a coisa está feia hoje, se você como pai está preocupado com o seu filho, com a sua filha, se você família está preocupado com o seu casamento, nós não chegamos ainda lá. Nós estamos a caminho daquilo que será. Mas a Bíblia diz que Noé achou graça diante de Deus. Sabe o que é achar graça diante de Deus? É quando Deus visita a tua casa. Deus visita a tua casa e Ele fica um pouquinho mais para te abençoar. Vocês lembram quando Abraão recebeu a visita dos anjos? Ele disse: se eu achei graça diante dos teus olhos, permita-me fazer um sacrifício, fazer uma comida para nós. E a Bíblia diz que os anjos do Senhor ficaram por ali. Achar graça diante de Deus é quando você diz: Senhor, visita a minha casa, visita a minha família, mas fica um pouquinho mais. Toca no meu filho, toca nas minhas finanças, toca na minha saúde, fica um pouco mais. Achar graça diante de Deus é quando Deus vem te visitar diante de uma ruína que está diante de você. Uma situação que você já deu por perdida. Uma situação que você diz: aqui não tem mais o que fazer, não tem mais como mudar essa situação. E Deus vem e visita você, muda a sua situação, muda a sua história. Achar graça diante de Deus é quando você atrai a atenção de Deus. É quando Deus atende suas orações. Achar graça diante de Deus é quando Deus abre uma porta que estava fechada. A Bíblia diz que a porta que Ele abre, ninguém fecha. A porta que Ele fecha, ninguém abre. Achar graça diante de Deus é quando Deus abre portas para você. Talvez um emprego, uma situação que não tinha como. Quando nós fomos para o Uruguai, nós conhecemos aqui no Brasil uma senhora. Uma senhora já de idade. E ela falou: vocês vão para o Uruguai, onde que vocês ficam quando vocês vão para lá? E nós falamos: olha, nós ficamos num hotel, nós ficamos lá no hotel Ibis. E ela falou: não, você vai ficar na casa da minha mãe. Minha mãe tem uma casa na praia, você pode ficar lá, é próximo. Eu falei: mas a sua mãe não vai se importar de emprestar a casa? Não, não, a casa é minha também, você vai ficar lá na minha casa, na casa da minha mãe. E nós pegamos o nosso carro, enchemos de mala, botamos nossas crianças, já estávamos pensando em ir levando coisas para futuramente nos mudar para lá. E chegamos na casa dessa senhora, aproximadamente às 3 da tarde, estava tudo fechado, nós batemos na porta, ela não abriu. 4 horas da tarde, não apareceu ninguém. 5 horas da tarde, não apareceu ninguém. 6 horas da tarde, começou a escurecer, o lugar meio estranho. 7 horas da noite, ninguém apareceu. Eu já pensei assim: a senhora que me ofereceu a casa lá em Curitiba já era velha. A mãe dela, não deve... Eu falei assim: morreu aí dentro. Morreu. Liguei para Curitiba e falei: a sua mãe está doente, alguma coisa aconteceu, que ela não abriu a porta. Eu não queria dizer, mas eu quase disse: ela morreu aí dentro. E ela falou: não, minha mãe é rueira, ela deve estar pela rua. Bom, irmãos, eu falei: bom, eu vou, vou para onde eu sei. Naquela época não tinha GPS, não tinha nada. Eu peguei o mapa e fui até o Hotel Ibis. Cheguei no Hotel Ibis, o hotel... Eu cheguei lá no hotel e falei, olha, eu precisava de um quarto e tal. Viraram, olha, tem um evento, não tem um quarto. E estava eu, minha esposa, minhas duas filhas, uma de 8 e 11 anos na época. Falei, caramba, para onde eu vou? Não sei para onde ir. Lembrei que eu tinha o telefone de uma missionária batista, que eu nem conhecia. Liguei para ela, ela me atendeu prontamente. Ela falou, a minha casa é pequena, não posso te receber, mas me liga daqui a pouco. Naquela época não tinha, a gente não tinha celular também, então eu ia ligar do orelhão daqui a pouco para ela. Para ela me dizer onde tinha um hotel. E quando eu liguei para ela, ela falou, olha, tem esse hotel, esse outro, tal, mas eu tenho um amigo que tem um alojamento. Se você quiser ficar uma noite lá, nesse alojamento, o único problema é que tem 14 missionários da Jocum hospedado lá. Mas eu falei, olha, tem um estacionamento, pelo menos para eu botar meu carro, estou cheio de mala. Não, tudo bem. E eu fui para esse lugar. Nós fomos dormindo, no outro dia nossas filhas estavam empolgadíssimas, elas queriam ficar lá, porque elas falaram, pai, tem 14 missionários aqui da Jocum, vamos ficar aqui. Nós também somos... Não sei porque elas estavam tão empolgadas, mas o fato é que a gente decidiu ficar naquele lugar, e eu comecei a... fui até a imigração para fazer a minha papelada, para começar... para tirar todos os meus papéis, vistos e tudo mais, e também a papelada da igreja, porque eu ia plantar uma igreja. Então, eu cheguei lá na imigração e falei, a moça me perguntou, o que você vai fazer aqui? Eu falei, olha, eu vou plantar uma igreja, vou começar uma igreja. Ela falou, então você precisa ter um papel oficial da sua igreja aqui em Montevidéu, te convidando para você entrar no país. Eu falei com ela, mas não, veja, eu não tenho uma igreja aqui para me convidar. Eu vou começar uma igreja. E o uruguaio, eles são muito assim, cordiais, muito, muito amáveis. Ela virou para mim e falou, problema teu. Problema teu, isso não é problema meu, isso é problema teu. E eu saí, meus irmãos, arrasado. E quando eu cheguei de novo lá no lugar onde eu estava hospedado, o missionário lá, um senhorzinho, ele virou para mim e falou, ele sabia que eu ia fazer papéis, ele falou, como foi os seus papéis? Eu falei, pois é, trancou tudo, porque falou que eu preciso de uma igreja para me convidar. Eu não tenho igreja para me convidar aqui, eu ia começar aqui. Daí ele virou para mim e falou assim, fica tranquilo, a minha missão só existe para trazer igrejas para o Uruguai. E eu vou assinar todos os papéis para você e nós vamos trazer a sua igreja aqui para o Uruguai. Irmãos, isso é favor do Senhor. Quando eu comecei, eu pensei que eu estava ralado, eu pensei, meu Deus, perdi a casa onde eu ia ficar, a velhinha não apareceu, o hotel não tem ninguém, vou indo dormir num lugar que eu não conheço, no meio de um monte de missionário, um monte de beliche, mas Deus estava me encaminhando para o lugar da bênção dele. Noé achou graça diante de Deus, você também vai achar graça diante de Deus. Deus tem graça para a sua vida. Achar graça diante de Deus é quando Deus abre um caminho onde não tem. Achar graça diante de Deus é quando Deus te dá oportunidade e permissões para você avançar. Achar graça diante de Deus é conquistar a admiração de Deus. Vocês lembram quando Esther, ela foi até o rei, diante do rei, ela podia perder a vida, mas o quê? Ela achou graça diante do rei, ele estendeu o cetro dele e deu permissão para ela entrar, para ela passar, porque Deus tinha um plano maior para a vida dela. Deus também tem um plano para você, para a sua casa, para a sua família. Deus tem graça para a sua vida. Noé achou graça diante de Deus. E queridos, eu e você também precisamos achar graça diante dos olhos de Deus. Você precisa de graça. Seu casamento precisa de graça. A sua esposa precisa de graça. Seus filhos precisam de graça. E sabe por que precisamos de graça? Porque nós queremos, como Noé, entrar com toda a nossa família na arca de Deus. Você pode dizer amém para isso? Amém. Queremos entrar com toda a nossa família diante de Deus. Agora, antes de saber as coisas que levaram Noé e toda a família dele para dentro da arca, é bom lembrarmos que Ló perdeu a dele. Ló perdeu a sua família, perdeu os seus genros, perdeu a sua esposa, perdeu as suas filhas. Justamente porque ele é o oposto daquilo que é Noé. Ló é um homem que, segundo a Bíblia, diz, a Bíblia chama Ló de justo. A Bíblia diz em Pedro que, inclusive, a alma de Ló se afligia dia após dia pelo mau comportamento dos seus contemporâneos. Mas isso não foi suficiente, porque Ló conseguiu preservar sua própria alma, mas ele não conseguiu conquistar sua família para Deus. Quando ele saiu de Sodoma, ele perdeu a sua casa. Mas eu e você, nós vamos ser como Noé. Nós vamos entrar com toda a nossa família na arca de Deus. Você pode dizer amém para isso? Agora, irmãos, a Bíblia diz que Noé achou graça diante de Deus. E por que é que Noé achou graça diante de Deus? Quantos aqui desejam achar graça diante de Deus? Quem quer portas abertas, quem quer ver o Senhor estendendo o cetro dele, quem quer ver ele ficando um pouco mais, abrindo uma porta, tocando um enfermo, liberando finanças, abençoando a sua vida, quantos desejam isso? A minha esposa, ela diz o seguinte, que o anjo anota, quem não levanta a mão, ele diz, esse não precisa. Ela diz que anota. Eu vou perguntar de novo, tá bom? Quantos aqui querem achar graça diante de Deus para sua família? Lembra que o anjo... Calma, calma, calma. Não abaixa a mão tão rápido. Espera o anjo anotar. Já anotou? Tranquilo. Por que Noé achou graça? Noé achou graça, a Bíblia diz, porque ele era justo. Olha o que diz Gênesis capítulo 7, versículo 1, diz assim. Então o Senhor disse a Noé, entra na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nessa geração. Uau! Entra na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que eu encontrei em toda essa geração. Que coisa maravilhosa Deus poder dizer isso a meu e a seu respeito. Você já pensou se hoje o Senhor pudesse virar para você e falar, olha, se tem alguém justo nessa geração, é o Gabriel. Se tem alguém justo nessa geração, é a Débora. Deus olhar para você e dizer o que disse a respeito de Noé. Agora, meus irmãos, isso daqui não é apenas uma afirmação. Isso é um testemunho de Deus. Ele é válido, porque não é um testemunho de um homem. Não é de um amigo, de alguém que conhecia Noé e gostava de Noé. Deus está dando testemunho na sua palavra a respeito de Noé. E ele está dizendo assim, eu achei um homem justo no meio dessa geração pervertida e corrompida. Eu encontrei um homem justo. Agora, isso daqui, por trás desse homem justo, existe uma outra palavra, posicionamento. Noé, para ser um homem justo na geração dele, ele precisava ser uma pessoa bem posicionada. E eu estou desconfiado que Deus, essa noite, quer ajustar alguns posicionamentos aqui. Essa semana, eu digo... Pastor João, que o pastor não é fácil, a gente sabe o submundo do crime, a gente sabe o submundo da igreja, a gente conhece o submundo da igreja. E essa semana eu estava orientando dois pastores meus, porque eles estavam atendendo uma pessoa, e o pastor veio e falou, olha, estou lidando com esse rapaz aí, a esposa já é a terceira vez que a esposa pede o divórcio, é a terceira vez, a esposa falou que não aguenta mais, que vai largar ele. Inclusive, ela confidenciou para alguém que ela está fazendo um curso para ela conquistar independência financeira, porque assim que ela conseguir independência financeira, ela não fica mais nesse relacionamento. E aí, nós começamos a conversar, e aí nós descobrimos que o problema não é no casamento, ela ama o esposo, mas é a maneira como o pai trata o filho. O pai projetou a vida dele inteira no filho e quer que o filho seja algo que ele não conseguiu ser. Projetou tudo, colocou em cima do filho, e o tratamento é tratamento tipo feitor de escravos. O menino vive debaixo de uma opressão, o pai amaldiçoou o menino todo o tempo, o pai já correu atrás do menino até com faca. Desesperador. Esse homem está prestes a perder a sua família. O filho já disse, quando eu fizer 18 anos, eu estou fora de casa. A esposa já disse, quando eu tiver independência financeira, eu estou fora de casa. Esse é um homem tipo Ló. Ele vai perder a casa dele, vai perder a família dele. E ele vai perder por quê? Porque existem posicionamentos na vida dele que estão destruindo a casa dele, destruindo a família dele. Palavras que saem da nossa boca podem destruir a nossa família. Posicionamentos que nós temos podem destruir a nossa família. A incoerência. Irmãos, eu sou fruto do milagre de Deus. O meu pai era um homem que vinha na igreja todo domingo. Mas quantas vezes a minha mãe teve que me livrar das mãos do meu pai? Quantas vezes eu lembro a minha mãe gritando e puxando, para, você vai matar o menino, você vai matar o menino. Quantas vezes minha mãe deu banho de sal numa bacia, me lembro, me lavando as feridas que meu próprio pai produziu. Noé era um homem que achou graça diante dos olhos de Deus, no meio de uma geração violenta, no meio de uma geração pervertida, no meio de uma geração sem referência. Noé era uma referência. Quando ele disse para os seus filhos, nós vamos entrar numa arca, quando ele disse, vai vir um dilúvio, os seus filhos criam nele. Não eram como os genros de Ló, que não creram nele. Os seus filhos creram nele, porque ele era um homem bem posicionado. Essa noite Deus talvez quer mudar um posicionamento, talvez Deus quer mudar o seu posicionamento, mamãe. A maneira como você está tratando a tua casa, tratando o seu... E olha, sabe o que é interessante? Eu nem preciso falar o quê. Porque o próprio Espírito Santo já está se encarregando de falar, de revelar para você. O próprio Espírito Santo está mostrando para você coisas que você precisa mudar no seu posicionamento. Por quê? Porque você quer entrar com toda a sua família na arca de Deus. E talvez você diga, pastor, mas eu não dou conta. Eu fui criado assim pelo meu pai também. Eu aprendi que uma maneira de honrar os meus pais era não cometer os mesmos erros que eles. E por causa disso, eu fui espancado quando criança, mas nunca precisei espancar as minhas filhas. Por quê? Porque eu podia reproduzir algo diferente. E sabe por que eu podia reproduzir algo diferente? Porque a minha referência não era apenas o meu pai, a minha referência era Jesus. Noé achou graça diante de Deus. Graça é um favor imerecido. Graça é o poder que Deus dá a você para fazer aquilo que Deus espera de você. Quando eu olho Deus falando, por exemplo, para Josué, ser forte e corajoso, eu nunca penso em Deus virando para Josué e falando assim, seu moleque medroso, ser forte e corajoso. Não, eu vejo Deus fazendo a mesma coisa que ele fez na criação do mundo, quando ele disse assim, haja luz, e houve luz, ele diz, ser forte e corajoso. Então Josué foi forte e corajoso. Você vai receber graça para ser um bom pai. Você vai receber graça para ser uma boa mãe. Você vai receber graça para ser o marido mais especial do mundo. Você vai receber graça para ser essa mulher tremenda. Havia um casal que chegou na minha igreja. Eles estavam a ponto de se divorciar. Na verdade, esse homem era tão violento que a esposa não aguentava mais esse homem. E ele veio numa reunião, entregou a vida para Jesus e se comprometeu que viria com a esposa no culto de domingo. Chegou para a esposa e falou para ela, eu fui na igreja, eu entreguei a vida para Jesus e você vai no culto de domingo comigo. E ela falou, de jeito nenhum. Ele falou, se você não for, eu vou arrebentar você. Eu vou arrebentar você. Assim era esse homem. E ele passou, ela trabalhava numa loja, ele falou, eu vou quebrar essa vitrine toda, eu vou arrebentar tudo, se você não for no culto no domingo, eu vou acabar com você. Isso porque ele entregou a vida para Jesus, imagina se não. Esse homem, ele foi abandonado pelo pai e foi entregue numa casa de prostituição. Essa casa de prostituição, a moça lá da casa de prostituição era uma pessoa assim, né, com muita ética, virou e falou assim, olha, não dá para criar um menino numa casa de prostituição, foi lá e entregou ele num centro de macumba. E ele cresceu lá, fazendo os trabalhos, desenterrando cadáveres, ele era um bruxo de alto nível. E ele veio, acho que alto nível não é a palavra, de baixo nível, né? E ele veio à igreja, e naquele dia, um profeta estava na igreja e deu uma palavra para ele. Uma palavra, não apenas uma palavra, chegou para ele, ele tinha entregado a vida para Jesus, acho que numa quarta ou quinta-feira, o profeta chegou para ele e falou o nome dele, fulano. E esse profeta era um americano, e aí o tradutor não entendia o que ele falava, porque o nome era meio esquisito, o nome do cara, não vou falar para não revelar aqui o nome, mas falava um nome meio estranho, e aí o tradutor falou, não estou entendendo o que você está falando, o profeta falou, é o nome dele, pode falar, esse é o nome dele. E aí falou o nome dele, falou, eu não te conheço, mas Deus conhece você desde a quarta-feira, quando ele te entrega a vida para Jesus. E naquele culto, aquele homem falou assim, olha, eu vou me separar dessa mulher mesmo, e já que eu vou me separar dessa mulher, eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar uma semana com ela e eu vou tratá-la como uma rainha, porque quando eu sair de casa, ela não vai poder falar nada de mim. Acontece que a esposa dele pensou a mesma coisa, falou, olha, eu vou ficar uma semana com esse homem e vou tratar ele como um rei, porque depois de uma semana, quando eu sair de casa, ele não vai ter nada para falar de mim. E aí, veio segunda-feira, café na cama, presente, ela toda amorosa com ele, terça-feira, românticos, jantar, quarta-feira, quinta-feira, cada dia melhor, sexta-feira, cada dia melhor, sábado, cada dia melhor, domingo vieram na igreja, os dois juntos, mão dada, sentado, segunda-feira é o dia da separação, segunda-feira ninguém falou nada com ninguém, estão casados até hoje, vida transformada. Graça é Deus te dando poder que você não tem, para fazer o que Ele espera de você. Noé achou graça diante de Deus. E eu quero declarar hoje sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, você também vai achar graça diante de Deus. Você está enfrentando um problema essa noite, você está aqui, você trouxe uma situação, você está debaixo de uma pressão muito forte, você vai encontrar graça diante de Deus. Deus tem graça para a sua vida. Mas não somente isso, Noé era um homem de fé. Hebreus capítulo 11, versículo 7, diz assim, pela fé, diga comigo, pela fé, Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Noé era um homem de fé, irmãos, eu não tenho como explicar o que é ser um homem de fé, a não ser dizendo que um homem de fé é um homem de oração. Que uma mulher de fé é uma mulher de oração. A fé, ela é a certeza das coisas que não se veem, a convicção de fatos que você está esperando que aconteça na sua vida. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, mas aqueles que creem, que o buscam, devem crer que Ele é galardoador daqueles que o buscam, aqueles que se aproximam dEle. Se nós queremos ver a nossa casa transformada, a nossa família transformada, sem dúvida, a oração precisa fazer parte do seu lar. A oração precisa fazer parte do seu dia a dia. Nós começamos alguns anos atrás, a minha filha, que hoje está casada nos Estados Unidos, ela se namorou de um menino na faculdade à noite. Um menino bom, um menino até meio crente. Né? Meio crente, daqueles que vão na igreja. Era mais para Ló do que Noé, mas estava ali. E esse menino começou a vir em casa, mas eu comecei a ficar incomodado. Fiquei incomodado, eu percebi que as atitudes da minha filha mudou, o jeito dela mudou. Ela estava mais agressiva, ela estava mais rebelde, ela estava estranha. E nesse período Deus começou a me acordar na madrugada. E eu comecei a orar pela minha filha. Comecei a buscar Deus por ela. Um dia minha esposa chegou e falou: você precisa conversar com a Raquel, que ela está muito estranha. Falei: não dá para conversar agora. Ela falou: não, você tem que conversar com ela, porque se você não conversar, eu vou. Falei: não, não vá. Não vá, porque não vai dar certo. Não é agora, não é a hora. Deus tem a hora certa. E a minha filha tinha aprontado uma que tinha deixado a minha esposa muito brava, muito brava. E eu estava esperando aquele momento de falar com ela, mas eu estava ali em oração, buscando a Deus. Eu me lembro um dia que a minha esposa viajou, eu peguei a minha filha e falei: filha, vamos sair? A gente saiu andando, eu comecei a conversar com ela, e eu falei: olha, sabe aquela decisão que você tomou? Foi muito inconsequente. Você já pensou, se tivesse acontecido isso, isso ou isso, como você estaria vivendo hoje? Aí ela parou para pensar, a gente foi conversando, aí um momento ela virou e falou assim para mim: pai, eu preciso que você converse muitas vezes isso comigo. Eu preciso ouvir isso muitas vezes. Você pode falar isso outras vezes para mim? Essa conversa que a gente está tendo está sendo muito boa. E eu não pego de primeira, eu preciso que você repita isso muitas vezes. Você já viu um filho, quem aqui é pai? Quando você está dando bronca no teu filho, ele fala isso para você, fala: pai, me dá mais umas 4, 5 broncas dessa, porque eu preciso muito ouvir isso. Você tem isso na tua casa? Isso não é normal. Isso não é normal. O seu filho está falando: pelo amor de Deus, para, cala a boca, fecha os olhos, vai embora, vira as costas. Irmãos, isso é ação do Espírito Santo de Deus, isso é poder da oração, só podia ser o poder da oração. Deus estava fazendo algo. Pouco tempo depois, a minha filha já não estava mais com aquele rapaz, ela tinha uma outra direção para a vida dela, Deus estava mudando. Diga comigo: Noé achou graça diante dos olhos. Noé achou graça porque ele era um homem bem posicionado. Noé achou graça porque ele era um homem de oração. E quando eu estou falando homem, eu estou falando para você mulher também. Mulher, você acha graça quando você é uma mulher bem posicionada. Eu vejo, pastor João, quantas mulheres, às vezes, no afã de trazer seu esposo para a igreja, começa a perturbar o marido. Não que você tem que ir na igreja, que você tem que ir, hoje você vai. E a Bíblia diz: você precisa ganhar teu marido em silêncio pela oração. Pela oração, não é pela força nem pela violência, já diz o Senhor, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Noé achou graça porque ele era um homem de oração, mas também a Bíblia diz que Noé era um homem temente a Deus. Você leu aqui agora, você acabou de ler nesse mesmo versículo, diz que pela fé Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se via, movido por santo temor, diga comigo: movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família, e por meio da fé ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Sabe como eu chamo temor a Deus? Parceria. A melhor coisa que você pode ter é Deus como sócio teu. Sim ou não? Quando Deus, é quando as pessoas falam assim: Deus está na causa. Deus está na causa. A melhor coisa que pode acontecer é quando Deus se torna parceiro teu. Quando Deus diz para você: olha, eu estou junto. Mas no caso de Noé, Noé era parceiro de Deus. Deus falou: eu vou enviar um dilúvio. E eu preciso de alguém que construa uma arca. Porque eu tenho um plano de redenção. Eu tenho um plano de salvação. Eu preciso de alguém que prepare um ambiente para que isso aconteça. Quantos creem que Deus tem um plano de salvação para a tua casa e para a tua família? Deus precisa de um parceiro. Deus precisa de alguém que esteja disposto a construir essa arca. Deus precisa de uma mulher temente a Deus. Deus precisa de um homem temente a Deus. Alguém que diga: o que é que Deus está pedindo para fazer, que eu preciso fazer? Quantos aqui já viram Deus te pedir para fazer uma loucura? E você fez e deu certo. Às vezes Deus nos pede para fazer loucuras. E essas loucuras que a gente faz, elas dão certo. Sabe que quando... Vou contar mais uma história aqui rapidamente do Uruguai. Quando nós estávamos aqui no Brasil, eu estava orando e Deus colocou no meu coração: compra... Deus colocou isso no meu coração, comprar uma casa velha. Isso não é difícil porque o Uruguai é cheio de casa velha. E eu escrevi lá que essa casa seja... Eu escrevi tudo num papelzinho, que ela seja numa rua iluminada, que seja fácil para os jovens chegarem, para os velhos. Eu quero fazer uma escola de missões lá, eu vou começar a igreja nessa casa também e tudo mais. Irmãos, eu ganhei uma oferta. Me deram uma oferta na época de 25 mil dólares. E eu consegui uma casa de 25 mil dólares para comprar. Só que quando eu cheguei lá para comprar essa casa... Eu precisava de papelada da igreja, ainda estava naquele trâmite todo, a casa foi vendida. E eu fiquei meio para baixo. Então, aquela senhorinha que eu comecei a igreja, a dona Perla, foi a primeira senhorinha que eu comecei a igreja, eu ganhei ela para Jesus. Ela até na época ela falava assim: eu não gosto muito dos crentes que vocês não gostam de Maria. Eu falei: não, a gente gosta de Maria, a gente só não ora para ela porque ela morreu. A gente ora para Jesus porque ele ressuscitou. E essa senhorinha, ela achou uma casa para mim. Então ela achou uma casa, falou: Luiz, vou te levar numa casa. Aí me levou numa casa, uma casa maravilhosa, uma casa antiga, maravilhosa. Ela virou para mim e falou assim: Luiz, gostou da casa? Eu falei: gostei muito, gostei muito. E aí fomos ver o preço da casa, 90 mil dólares. Ela falou: gostou da casa, Luiz? Eu falei: gostei muito, mas eu não tenho 90 mil dólares. Aí ela virou para mim e falou assim: tá com medo? Porque quando eu não era nem crente, eu dava cheque, eu fazia isso, eu fazia aquilo outro. Eu cheguei em casa e falei: Eliane, a velhinha me desafia, ela quer que eu compre um negócio, só tem 25 mil dólares e tal. E é uma saga inteira, eu não vou ter tempo para contar essa história inteira para vocês, mas eu sei que eu tentei, eu mandei carta para todo mundo aqui do Brasil, que eu falei: vai ter algum irmão que vai, rico, abençoado, que vai me dar uma oferta para eu completar os 25 mil dólares. Eu recebi um monte de e-mail de volta: Deus te abençoe, estamos orando por você, né? Ninguém me ajudou em nada, mas aí um dia a minha esposa, ela chega na sala com a Bíblia aberta, e ela vira para mim e fala assim: Luiz, eu estou lendo aqui em Ageu que... Eles estavam preocupados com a construção da casa deles, mas a casa do Senhor estava vazia. Que tal a gente usar o dinheiro da casa nossa que nós vendemos no Brasil e comprar aqui a casa da igreja? E eu pensei assim: o diabo não é, porque diabo não quer dar casa para Deus. Do homem não é também, porque eu não conheço nenhuma mulher que quer dar a casa dela para Deus também, né? E quando a tua esposa quer dar a única casa que ela tem para Deus, é Deus movendo. Eu falei: ótimo, vamos fazer isso. Mas esse não foi o grande problema. O grande problema é que o meu dinheiro estava no Brasil, nós compramos a casa. Para transferir esse dinheiro do Brasil para o Uruguai, tinha um trâmite com a Receita Federal que era terrível. Qual era a coisa? Eu tinha que autorizar o banco a enviar esse dinheiro e ele não ia para a minha conta, ele ia para a conta do proprietário. Acontece que o proprietário lá no Uruguai não queria assinar a escritura enquanto o dinheiro não estivesse na conta dele. Mas esse dinheiro demorava 48 horas. Eu autorizava o banco, 48 horas ficava esse dinheiro em algum lugar do planeta, não sei, e chegava lá 48 horas depois. E o gerente do banco falou: a hora que você autorizar, você não tem mais dinheiro, não é seu. Então, eu ia autorizar... E eu perguntei lá para a escrivã: e se o cara não assinar a escritura 2 dias depois, quando o dinheiro cair na conta dele? Aí a mulher virou e falou assim: você não comprou uma casa, você comprou uma briga na justiça. E aí, eu estava diante desse impasse, eu falei: Deus, eu nunca fiz isso. Liguei para o meu pastor e falei assim: pastor, eu nunca fiz isso. A única coisa que eu tenho na minha vida é essa casa, mas eu vou correr o risco. E eu arrisquei, E passei 48 horas, nunca orei tanto, irmãos, passei 48 horas orando, que esse cara assine, que esse cara assine, que esse cara assine, que esse cara assine. E para a glória de Deus, esse cara assinou. E essa casa, eu não tenho tempo de contar todos os milagres que Deus fez, eu teria que passar a noite inteira aqui. Mas uma coisa eu posso te dizer, foi uma parceria que começou, um dia eu orando, Deus falando comigo, Deus dando a casa, dizendo que Ele ia usar o meu recurso, nós demos todo o nosso dinheiro, nós compramos aquela casa, agora pasmem, a partir desse dia, eu nunca tinha mandado a minha conta bancária para ninguém, porque a minha igreja se sustentava. A partir desse dia, todo mês entrou dinheiro na nossa conta, dinheiro grosso, entrava 10 mil reais, entrava 12 mil reais, até que completou todo o dinheiro que nós usamos para comprar a casa, Deus devolveu 100% do dinheiro para a glória dEle. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Isso é parceria. Deus quer fazer parceria com você, Deus quer fazer parceria com as suas finanças, Deus quer fazer parceria no teu casamento, Deus quer fazer parceria com os seus filhos, porque Deus tem um plano de colocar toda a sua família na arca. Noé achou graça diante de Deus. Não está claro para os estudiosos bíblicos quanto tempo Noé levou para preparar a arca. Mas uma coisa, os estudiosos têm claro. Antes de ser um construtor de arca, Noé era um pregador da justiça. Olhe comigo o que diz 2 Pedro 2,5. Diz assim, ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Noé, ele foi um pregador da retidão. Noé foi um pregador da retidão no meio de um povo que a Bíblia diz que o seu pensamento era para o mal e totalmente para o mal todo o tempo. A imaginação daquela geração era só para o mal. E a Bíblia diz que Noé foi um pregador da justiça. Sabe o que isso me fala? Isso me fala que Noé várias vezes colocou a cabeça dele a prêmio. Noé estava mais ou menos como os críticos do STF hoje. Qualquer coisa que ele falasse, ele corria o risco de estar preso. Noé, ele não estava apenas, irmãos, construindo uma arca. Noé estava comprometido com a mensagem de Deus para aquela geração. O comprometimento de Noé não era apenas aquele comprometimento de quem vem na igreja no domingo, no final de semana, e ouve a mensagem. Noé é o cara que fala no trabalho. Noé é o cara que abre a boca para falar da mensagem no trabalho dele. Noé é o cara que se posiciona a favor da justiça no lugar que ele está. A minha esposa, o primeiro emprego dela, ela foi fazer entrevista de trabalho e nós estávamos, na época, querendo casar. Então, quem aqui está para casar? Tem alguém que está para casar? Se você está para casar, você está atrás de dinheiro. Essa é a verdade. Você já conseguiu a coisa mais importante, você tem, né, o futuro cônjuge, mas você está atrás de dinheiro. E a gente estava tentando arranjar um emprego. E a minha esposa finalmente tinha uma entrevista de trabalho. E ela senta na frente do cara do trabalho, faz a entrevista lá para o chefe. O cara falou, bom, tá bom, acho que vamos te contratar. Ela falou, só uma coisa. Eu queria te falar uma coisa. Eu não minto. Se você algum dia quiser que eu diga no telefone que você não está, você sai, e eu vou dizer assim, ele acabou de sair, eu estou vendo ele sair aqui, mas eu não vou mentir e dizer que você não está. Isso é posicionamento. E ela ganhou o trabalho. Eu tenho um amigo meu que ele foi fazer na verdade é o CEO de uma grande empresa. E ele estava fazendo uma fusão com uma outra empresa. E nessa empresa onde ele estava se conectando, ligando com essa empresa, os vários diretores fizeram entrevista com vários outros, digamos, com vários CEOs de empresas. Eles estavam tentando encontrar uma empresa para fazer essa conexão e eles estavam fazendo várias entrevistas. Então, chegou a entrevista desse rapaz. E eles viraram para ele e falaram assim: olha, só que aqui é o seguinte, é dedicação total, 100%, 24 horas. Você não vai ter tempo para a tua família, você não vai ter final de semana, você vai estar exclusivo para a empresa. O seu ganho vai ser esse, mas precisa ter dedicação full time. Ele falou assim: eu não quero. Os caras olharam para ele e ele falou: eu não quero porque eu tenho família, eu não quero descobrir a minha casa, a minha esposa, os meus filhos. Eu faço parte de uma igreja, eu quero estar no final de semana na minha igreja, eu sirvo na minha igreja, eu não posso aceitar a proposta de vocês. Eles bateram na mesa e falaram: você é o cara que nós queremos. Nós estamos fazendo esse teste com todas as pessoas que entraram aqui. E todos aceitaram, você foi o único que não aceitou, e esses são os valores que a nossa empresa preza, e por causa disso nós vamos fechar um negócio com você. Noé achou graça diante de Deus porque ele era um homem comprometido. Ele era comprometido com o plano de Deus em primeiro lugar, ele era comprometido com a palavra de Deus, ele era comprometido em construir uma arca, ele era comprometido a manifestar Deus no meio da geração dele, e por causa disso, Noé encontrou graça diante de Deus. Quantos querem encontrar graça diante de Deus? Lembra que o anjo está passando, vamos lá, quantos querem encontrar graça? Se você quer encontrar graça diante de Deus, você vai precisar resolver ser um homem e uma mulher posicionados. Porque foi assim que Noé achou graça diante de Deus. Se você quer encontrar graça diante de Deus, você precisa ser uma mulher de oração, um homem de oração. Entender que você não vai vencer as batalhas com a sua força, com a sua inteligência, com a sua capacidade. Se você quer encontrar graça diante de Deus, você precisa decidir ser parceiro com Deus. Se você quer encontrar graça diante de Deus, você precisa estar comprometido com Ele. É muito interessante porque, eu quero terminar aqui falando sobre isso, existe uma curiosidade que aponta para a mensagem de Noé. Eu não sei quantos de vocês sabem, mas o avô de Noé era Matusalém. Matusalém foi o homem que mais viveu na terra. Mas eu não sei se você sabe disso, que o significado do nome de Matusalém é que quando ele morrer, virá o juízo, ou quando ele morrer, haverá um derramamento. E a cronologia bíblica, se você estudar, sugere que Matusalém morreu no ano do dilúvio. Então, preste atenção. O avô de Noé, o nome do avô de Noé era quase, dizia assim: no ano que ele morrer, vai haver um dilúvio. E no ano que ele morreu, houve um dilúvio. Enoque, que era o pai de Matusalém, colocou um nome profético no filho dele. E através de Matusalém, Enoque profetizou que viria um juízo sobre a terra. E eu imagino que, certamente, enquanto Noé crescia, foi dito que enquanto o filho de Enoque, Matusalém, estivesse vivo, esse derramamento seria contido. Mas que assim que ele morresse, o dilúvio chegaria, seria enviado, enfim. E realmente o dilúvio veio no ano em que Matusalém morreu. A vida de Matusalém é um símbolo da misericórdia de Deus. Porque ele é o homem que mais tempo viveu. Isso mostra como Deus estava tendo misericórdia daquela geração, enquanto ele anunciava, através daquele homem, que quando aquele homem morresse, o dilúvio viria. Isso aponta para essa grandeza da misericórdia de Deus. Quando nós olhamos para o nome do avô de Noé, era uma profecia. E vamos falar aqui, é possível que Noé tenha crescido ouvindo essas histórias? Ó, o seu avô, ele recebeu um nome e diz que quando ele morrer, vai vir o dilúvio. É possível que Noé tivesse ouvido isso, e é possível, inclusive, que ele tenha se tornado um pregador disso. Um pregador do juízo de Deus. Ele estava proclamando isso para a sua geração. Mas nem tudo que Noé estava proclamando, quando a Bíblia fala de juízo, nem tudo que Noé estava proclamando era má notícia. Esse final de semana, eu vou ainda mostrar para você muitas coisas que vão acontecer nesses dias, que já estão apontados na história de Noé e de Ló, e eu quero trazer isso para você, mas não para te dar uma má notícia. Eu não sou portador de má notícia. A minha mensagem são as boas novas. E as boas novas estão exatamente aqui. Que os últimos dias não vão ser apenas como os dias de Noé para o mal. Os últimos dias vão ser como os dias de Noé também para o bem. Deixa eu te dizer isso novamente, você precisa entender isso. Vocês precisam guardar tudo isso, porque eu vou usar isso durante os outros dois dias, tá bom? Os dois momentos, pelo menos. Deixa eu te dizer isso novamente. Eu vou mostrar para você amanhã coisas terríveis que aconteceram nos dias de Noé e de Ló e que estão acontecendo nos nossos dias. Mas a minha mensagem não é uma mensagem para te falar das coisas ruins que vão acontecer. O que eu quero te mostrar é que, assim como os dias de Jesus, da volta de Jesus, serão exatamente como os dias de Noé e de Ló, e haverá coisas terríveis, existe uma boa notícia. Porque será para o bem e para o mal. Existem duas coisas que eu quero dizer para você aqui. A primeira é que Deus livrou o justo. Deixa eu falar isso de novo. Vou descer um pouquinho, posso? Não vai na microfonia, né? Deus livrou o justo. Deixa eu falar isso de novo para você. Quem aqui, você está vendo que o mundo está ficando todo dia um pouquinho pior? Por exemplo, eu vou dar algumas coisas do Brasil, não precisamos ir muito longe. O STF ontem proibiu a revista em visitas íntimas no presídio. Há pouco tempo eles tinham proibido a polícia entrar na favela. Nós temos essa semana no STF a possibilidade de liberar drogas para uso recreativo. Só vai piorando. Só vai piorando. Nos Estados Unidos foram liberados algumas semanas atrás clubes satânicos na escola. As crianças vão poder participar de clubes satânicos. O mundo só vai piorar. Mas a boa notícia é que Deus livra o justo. Deus livra a tua casa, Deus livra a tua família. Essa é a boa notícia. A segunda boa notícia é que Noé achou graça diante de Deus. No meio da geração dele, ele achou graça diante de Deus. É, achou graça diante de Deus. Eu creio que essa noite, muitos de nós que estamos aqui, temos isso no nosso coração também. Já entendemos que se depender da nossa força, da nossa capacidade, da nossa inteligência, não vai dar certo. Nós precisamos dessa graça de Deus. E eu quero hoje orar por você. Se você puder ficar de pé no teu lugar. Eu creio que Deus vai usar esse final de semana para ajustar o nosso posicionamento, para ajustar a nossa vida. Quando eu era criança, a gente em casa ouvia rádio, e havia uns tipos de rádio que tinham um botão de sintonia que você ajustava o ponteiro até o dial ali, até a rádio que você queria ouvir, mas tinha uns que tinham um segundo botão que era a sintonia fina, que você mexia ele e ele mexia o ponteiro bem pouquinho para tirar daquele chiado, para colocar a estação limpinha, para que você pudesse ouvir limpinho. Alguém aqui é dessa época, você já viu isso? Você é velho pra caramba, tá? Só pra... eu vou te avisar, você é velho demais. Mas eu tinha esse... ajustava isso. E tem algumas pessoas aqui que você está andando tão bem com Deus. Você está andando com tanta graça diante de Deus. E Deus está falando assim, olha, eu só estou fazendo um ajuste fino na tua vida. Eu só quero puxar você um pouquinho para cá. Porque quando eu puxo você, eu coloco você na mira certinha da minha bênção. Eu coloco você certinho naquele lugar. Quando eu conto essa história da minha filha, eu sinto isso. A minha esposa, ela é a pessoa mais delicada que tem. Eu sou, perto dela, um ogro. Mas Deus estava, naqueles momentos de oração, me afinando. E ela falava, fala com ela. E eu falava, não é agora. Esse não é o momento. Não é dessa maneira. E aí Deus foi e ajustou o momento exato, a maneira exata, o jeito certo. E aí, tudo funcionou. Tudo funcionou. Eu creio que Deus quer fazer isso também. No seu casamento, na sua família, na sua vida pessoal. Deus quer ajustar você. Para alguns aqui, talvez Deus vai precisar colocar você na estação. Você está na estação errada. Deus vai ter que colocar, mas eu creio que tem muitos aqui que Deus só quer fazer um ajuste fino. E seria muito lindo se você perguntasse isso para o Espírito Santo hoje. Se você agora fechasse seus olhos, abrisse suas mãos e desse esse momento para o Espírito Santo. E perguntasse para o Espírito Santo, o que é? O que é que eu preciso afinar na minha vida? As minhas palavras, o meu comportamento, a minha vida de oração. Noé achou graça porque ele estava posicionado exatamente no lugar onde ele precisava estar. Exatamente. Então os olhos de Deus estavam todos voltados para aquele homem, porque ele estava bem posicionado. Nós precisamos de graça de Deus. Graça de Deus. Graça para nos posicionar. Deus está falando com alguns de vocês. Eu quero me unir em oração a você. Você que diz, pastor, Deus está me mostrando algo. Talvez seja essa sintonia fina. Talvez seja uma sintonia mais precisa. Eu não sei. Mas se Deus está falando com você, eu quero me unir em oração com você. E eu quero pedir você para você fazer o seguinte. Se Deus está mostrando algo na tua vida, eu queria que você saísse do teu lugar e viesse até aqui à frente. Eu quero orar por você e me unir em oração com você. Você pode sair do teu lugar, vir até aqui. Eu quero orar por você hoje à noite. Eu quero orar com você. Esse final de semana só está começando. Só está começando. E o que a palavra de Deus fala é que aquele que é fiel para começar é fiel para completar também. Aquele que começou boa obra é fiel para completar ela até o dia de Cristo. Então eu quero que você vá. Não venha só para você receber uma oração. Venha para você fazer a sua oração diante de Deus. A sua oração diante de Deus. Nós vamos cantar essa canção. E você pode ir vindo. Vai consagrando a tua vida, a sua casa, a sua família. Diga comigo, eu desejo estar com toda a minha família na arca. Por isso, Senhor, eu peço graça. Peça graça a Ele agora, peça favor dEle. Senhor, libera Teu favor, libera Tua graça, Senhor. Libera, Senhor, de acordo com o clamor dos corações, aquilo que eles estão pedindo, aquilo que eles necessitam, a intervenção que nós clamamos de Ti, Pai. Senhor, que hajam testemunhos da Sua graça, que hajam testemunhos da Sua intervenção, que haja testemunho do Seu sobrenatural nessa casa, Pai. Em nome de Jesus eu oro. Amém e amém.